Na mensagem de hoje, nós não vamos olhar um texto específico, então nós vamos percorrer vários versículos na palavra do Senhor. Então fique atento para encontrar esses versos. Vamos fazer isso por 9 vezes, então você precisa ser muito rápido, senão nossa mensagem vai até 2 da tarde hoje. Nós vamos orar logo em seguida, mas nós vamos preparar nosso coração para recuperar o nosso assunto de meditação, que são vozes influentes. Essa é a terceira mensagem, que nós estamos pensando sobre vozes que nos influenciam. Vozes influentes são toda e qualquer voz, vozes que atuam para moldar nossos pensamentos, opiniões e comportamentos. Quando aquilo que nós somos é um resultado de influências que recebemos. E vozes em contrário são vozes que nos aconselham e nos influenciam de forma maligna com a intenção de nos afastar de Deus. Nessa primeira parte de nossas meditações, estamos nos concentrando em vozes que influenciam, mas influenciam ao mal. Por isso, vozes em contrário são influências malignas que nós recebemos que nos afastam do Senhor. Propus que fizéssemos essa meditação em 3 partes. Olhamos para o mal que há no mundo e o mal que habita em mim, e hoje nós vamos observar o mal que há no outro. Há um mal presente nesse mundo, que é representado por Satanás. Há um mal que habita os nossos corações, porque somos pessoas caídas e pecadores, como nos descreve a palavra do Senhor, e que também nos aconselha, o nosso coração fala conosco. E também há um mal que está no outro, porque se o mal habita todos nós, nós não apenas devemos ficar alertas com o mal que há em nós, mas aquele que há no outro e também nos aconselha. Para nos preparar sobre isso, nós vamos pensar então no mal que há no outro e vamos orar depois de responder algumas perguntas sobre isso. Tendo em mente que o mal que há no mundo tenta me controlar agindo diretamente com o mal que habita em mim e indiretamente por meio do mal que há nos outros. Então note como é importante. Há o mal no mundo, que é o próprio Satanás, descrito na Bíblia como o príncipe deste século. E ele tenta me controlar agindo diretamente, me oferecendo o mal, para que o mal que há em mim possa interagir com ele. E da mesma forma, indiretamente, o mal que há no outro, se uma outra pessoa também ouve o mal que há nela pode falar comigo indiretamente. Então pense nessas perguntas para responder ao Senhor. Primeira pergunta que você tem que avaliar nessa manhã: você sabe identificar quando o mal que está no outro tenta te influenciar? Você sabe identificar na sua vizinhança, nos seus colegas de trabalho, amigos de curso, pessoas que você convive até mesmo dentro da sua própria casa, sua família, amigos, que quando falam você percebe, é um mal que está aí no coração. É uma pessoa controlada pelo mal tentando me controlar também. Você sabe identificar? Uma segunda pergunta, se você sabe identificar, como você reage quando percebe o mal que há no outro? Como você reage quando percebe o mal está agindo naquelas pessoas e me levando ao mal, falando comigo? E uma terceira pergunta, como você se protege contra a voz do mal que está no presente século? E essa voz que você não reconhece está em todo mundo, principalmente nas opiniões dominantes naquele mundo que vivemos. Como você se protege para não ser contaminado pelo mal que há na maioria, pelo mal que há na nossa cultura vigente? Vamos orar então e preparar nossos corações para respondermos ao Senhor nessa meditação. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, especificamente agora para pensar nesse tema, vozes que nos influenciam. Nós temos plena clareza disso, que há vozes desse mundo que nos levam para distante do Senhor, nos afastam de Ti. O Senhor fala conosco, o Senhor nos dá salvação, o Senhor nos dá o caminho para conhecê-lo, mas o nosso coração é pecador, e sendo ele pecador, ele ouve tantas vozes distante do Senhor. Vozes do mundo caído, da cultura vigente e aquela que habita nosso próprio coração e nos aconselham constantemente ao pecado. Nós queremos crescer, amadurecer e conhecer o Senhor profundamente, consciência de que devemos primeiro vencer as vozes que falam no nosso coração, para então ouvirmos claramente a voz do Senhor. Ajude-nos essa manhã a entendermos um pouquinho mais como o mal que há no outro também fala com o mal que há em nós. E quando obedecemos esse mal, nós não glorificamos o Senhor. Desperte-nos, é na oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nessa terceira meditação que completa esta mensagem, na primeira nós meditamos sobre o mal que há no mundo e eu propus que devíamos ficar alertas Pois Pedro disse que Satanás, ele é como um leão que ruge, tentando devorar aquele desatento. Então ele chama, fiquem alerta. Não andem por aí desatentos, por quê? Porque o Satanás é como um leão rugindo, esperando pessoa para devorar. Mas há também o mal que habita em mim, é o mal que há na nossa natureza, por sermos pecadores. E sobre isto meditamos que a palavra do Senhor nos incentiva ao autodomínio, o domínio próprio, autocontrole. Não ouça a voz do coração, controle suas emoções, controle quando o seu coração te aconselha a um caminho que não direciona ao Senhor. Mas sobre o mal que há no outro, há também um conselho bíblico, sabedoria. Sabedoria para discernir a voz que há no mundo, sabedoria para conviver entre pessoas contaminadas pelo mal, porque vamos ter que conviver, mas ter sabedoria para não ser influenciado, para negar aquela voz. Isso é muito importante para lidarmos com o mal que há no outro. O provérbio 2, versículos 11 e 12, que é um provérbio só, diz assim, o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Esse provérbio está dizendo que você precisa proteger a si mesmo e se proteger com um guarda eficaz, que é o discernimento. Discernimento é quando você tem ciência do que está acontecendo, você não é enganado, você sabe o que está acontecendo. E o entendimento, junto com o discernimento, fortalece uma ideia proverbial de que se você discerne as coisas, tem ciência do que está acontecendo e as compreende, dificilmente vai ser seduzido, dificilmente vai cair, então você vai se proteger. Você não é levado, você não é ludibriado. E aí ele completa dizendo, a sabedoria o livrará do caminho do mal. Se você tiver discernimento, entendimento e alcançar sabedoria, você vai se livrar do caminho do mal. E além do mal, o homem que diz coisas perversas. Vai se livrar do mal e do homem que o carrega. Ou seja, o mal que há no outro não vai te seduzir e você vai passar ileso. Esse é um provérbio de sabedoria. Por isso, mais um alerta da palavra de Deus para nós sobre o mal que há no outro. E sobre esse mal que há no outro, eu queria ponderar com vocês três elementos importantes nas Escrituras. E sendo esse um elemento distribuído na palavra de Deus, não vou selecionar um texto como fiz nos outros. Um texto como exemplo do mal que há no coração, como nós olhamos na atitude de Caim, que foi dominado pelo mal que havia nele, mas também o mal que há no mundo, que foi a tentação de Eva, que depois leva a Adão pelo próprio Satanás. Mas sobre o mal que há no outro, nós falamos de várias nuances do mal. Então nós vamos olhar pelo menos 9 versículos para trazer esse alerta e despertá-lo para a sabedoria. Mas esses 9 versos eu quero distribuir em 3 partes, ou seja, 3 partes de 3. E aí nós vamos olhar então, primeiramente, o mal declarado. A palavra de Deus nos ajuda a entender que o mal que há no outro, porque é o mal que há na natureza humana, ele é um mal, algumas vezes, declarado. Ele não vem escondido, ele não vem disfarçado, está lá estampado. Mas se ele está assim tão declarado, por que ainda nos engana? Essa é a pergunta que nós vamos olhar para esses versos. Observe comigo, abra sua Bíblia, eu não vou projetar o texto para forçar você a navegar pela palavra de Deus. Então, provérbio 4, dos versículos 14 a 17, nós temos a voz da malignidade. É um mal declarado. A voz malévola, maligna. Não é tão difícil percebê-la. Nós sabemos quando alguém está falando, olha, isso que eu quero de você é o mal. E eu quero porque eu sou o mal. Nós sabemos discernir pessoas más, não é tão difícil discernir. O provérbio 4, do versículo 14 ao 17, observe. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Olha o que nós observamos nesse provérbio muito importante. Ele disse, não entres na vereda dos perversos, foge desse caminho. Não vá pelo caminho deles. Por quê? Porque eles são pessoas malévolas e eles não dormem se não fizerem o mal. O prazer deles está na maldade. E depois completa no versículo 17, porque comem o pão da impiedade, eles se alimentam da impiedade e bebem o vinho das violências. Esse é o homem que está no mundo e é perverso. Não é novidade para ninguém que há homens perversos nessa terra. Ninguém tem dúvida disso. A pergunta é, mas então é simples, eu já sei que há homens perversos. Mas todos os homens perversos, que hoje são declaradamente perversos, não foram um dia. Eu tenho muitas aplicações hoje para você que está aqui, é um jovem, uma criança ainda, e preste muita atenção você diretamente, vocês que são pais ainda de filhos na infância. Quando você tem um filho e ele vai se tornar um homem perverso e de uma perversidade declarada, não é assim na infância. Nenhum bebê, quando está na maternidade, você olha para a face dele e diz assim, veja aí, olha, que bebê malévolo. Olha só, ele já está olhando para a chupeta do outro e tentando promover uma quadrilha entre os bebês. Não vai acontecer isso. Você não percebe essas coisas. Aquilo será alimentado e desenvolvido quando o mal que há no coração dele, que você já olha e vê, não está ali estampado. Não está estampado no coração, nas visões, nas formas de comportamento de uma criança quando nasce. Mas ela vai se manifestando ao longo da infância. E se não for controlado o mal que há nele, vai chegar um dia e vai dizer assim, pai, olha o que eu vou fazer. O pai, você está ficando louco? Não, é o que eu gosto de fazer. É o que a minha turma faz. É o que este mundo faz. E eu quero ser esperto como este mundo. Em outras palavras, eu quero ser mal como o mundo é. E você já não tem mais condições de controlar o seu filho. Homens que você sabe que estão carregando a maldade e não a esconde, eles não fizeram isso o tempo todo. É importante entender que eles foram ouvindo o caminho, observando o homem mau, o caminho dele, foi seduzido por esse caminho e se tornou um deles. É isso que o provérbio está dizendo, então se aplica, evidentemente, à nossa vida como pais, educadores. Então a voz da malignidade é aquele mal estampado em que você já sabe assim, está na cara, está ali, claro que é um caminho mau. E por que ele seduz? Porque ele não seduz de uma hora para outra. Mas há também a voz do manipulador no mundo. Observe um outro texto importante, em 2 Samuel, no capítulo 16. No 2 Samuel, no capítulo 16, nós temos uma menção muito interessante. No versículo 23, eu vou ler alguns versículos, mas o objeto central está no versículo 23, do capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Quando nos conta sobre Aitofel. Aitofel foi um conselheiro de Davi. Davi era o rei e ele tinha um conselheiro, um homem leal, que vivia ali ao seu lado lhe dando conselhos. Porém, o Aitofel, ele era pai de Eliã. Eliã era o pai de Batseba. Ou seja, o Aitofel era avô de Batseba. Sendo um amigo leal de Davi, ele dava conselhos para Davi como um ancião. Porém, agora o Davi o adultera com a sua neta e aquele homem começa a alimentar um desejo de vingança no coração contra Davi. E ele agora vai incitar o filho de Davi a se rebelar contra o próprio pai, sem que o pai saiba, se tornando ele conselheiro dos dois. Ele é conselheiro do pai, ele é um amigo do pai, tramando uma vingança, jogando o próprio filho contra o pai. É um homem que a maldade do seu coração leva a manipular, enganando as pessoas. Então, versículo 23 do capítulo 16 diz assim, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta, tal como era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como era para Absalão. Absalão, nesse caso, é aquele que o Aitofel está manipulando para ir contra Davi. E o Davi não sabe que o seu grande amigo, aquele que lhe dá conselho, é também aquele que aconselha o seu inimigo, um manipulador para conduzir todos pela maldade do seu coração, como um desejo de vingança sobre Davi. Em outras palavras, o mal declarado no mundo está no presente em pessoas que são más por natureza. Querem o mal e vão propalar o mal. Mas há também um manipulador, que é aquele que tenta seduzir você, às vezes, como se fosse um amigo, para colocar você na sua própria trama e vai tentar manipular pessoas, liderar pessoas para conduzi-las ao mal. Há também a voz do manipulador. Nesse sentido, podemos pensar que é um grande equívoco acreditar que se possa escapar do mal e, ao mesmo tempo, se associar a pessoas malévolas. A sabedoria está em se afastar do mal, mas também em se proteger daquele que o carrega. Note que é um engodo. Você pensar, não, eu não quero andar pelo caminho do mal. E não me importo de andar com pessoas más. Se você andar com pessoas más, e eles forem mais espertos que você, eles vão te manipular, te seduzir. E se você anda com pessoas más, sem perceber, eles vão transformar você no caminho do mal, como disse o provérbio. E eu queria fazer o alerta novamente a pais e a vocês, claro, infantes que estão aqui, mas são servos do Senhor, porque estão aqui porque creem em Cristo e são servos de Deus. Então preste muita atenção no que há aí fora. Você tem que buscar sabedoria e você, pai, dê sabedoria ao seu filho. Recentemente fui acompanhar meus filhos num torneio de futebol. Centenas de garotos incrédulos, claro, certamente havia ali alguns cristãos, obviamente devia existir, mas era um grupo de incrédulos. E você vai percebendo no meio daquela multidão o comportamento, e sabe quem é que lidera? Sabe quem é o garoto que no meio de outros garotos que é o que lidera, que é o popular, que é o que domina? É o que mais fala palavrão, é o que mais briga, é o que mais fala coisas perversas. E parece que a multidão de garotos gostam mais daquele. Quanto mais perverso, maior será o sucesso entre a moçada. Não é estranho isso? E em contrapartida, além de ter esses sedutores do mal, manipuladores para o mal no meio de toda aquela garotada, ainda tem um porém. Nossos filhos crentes, nós não deixamos que eles tenham contato com o mal para se proteger deles. São como pequenas ovelhas frágeis no meio de tantos lobos. Então eu olhava lá para os meus dois filhos e falei, será que eles têm sabedoria? Porque eles não têm a mesma malícia daqueles garotos da mesma idade deles. Eles não têm conhecimento do mal como aqueles garotos têm dentro de seus lares. Aqueles garotos são mais espertos para o mal. São ligeiros para o mal. Por quê? Porque não há filtros em suas casas. Eles têm conhecimento profundo da maldade através da tela do celular, da internet, da televisão, e eles convivem naturalmente com outro garoto mal e os pais não se importam. E o meu filho está ali no meio. Quem é que vai vencer essa batalha? Meu filho, coitado, é um cordeirinho. Não estou falando de forma pejorativa, viu, Arthur e Thales? Fique tranquilo. Porque ser um cordeirinho nesse sentido é um elogio. O que eu estou falando é santo, não tenha malícia. Se nós não fizermos nada e dar sabedoria, eles serão consumidos, engolidos por esse mundo. Então, meu amigo, não troque isso. Dê valor a isso. Tome cuidado com seu filho, porque senão você prepara um cordeiro e depois joga ele lá para os lobos. Então, note que a sabedoria está em se afastar do mal. Se afaste do mal. Mas também você precisa se afastar, se proteger daquele que carrega. Dê sabedoria ao seu filho para dizer, não, isso aqui é mal. Não, por esse caminho não. Eu não quero nem saber. A voz da malignidade, a voz do manipulador e a voz dos pecadores. O provérbio 1:10, observe. O provérbio 1:10, sobre a voz dos pecadores. São pecadores. E o pecado seduz corações pecadores. Provérbio 1:10 diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Olha que conselho importante que devemos trazer para nossas vidas e para nossas casas. É a voz dos pecadores. Os pecadores são mais sedutores, são mais atraentes. E por que que o pecado atrai mais do que a santidade para todos nós? Porque nós somos pecadores. Há um mal que habita em nós e há um mal que habita no outro. E aquele que não coloca freio sobre o mal que habita em seu coração, ele se torna um sedutor a outros pecadores. Portanto, além da mensagem sobre o mal que habita em mim, onde você foi incentivado ao domínio próprio, nunca ouvir a inclinação do coração, agora tome cuidado com a sedução dos pecadores. Os homens pecadores, eles querem oferecer caminhos para que você, pecador, também possa consumir. Todo mundo está centralizado numa ideia de pecado, porque os homens são pecadores. Você não pode oferecer algo para alguém que seja contrário à natureza dele. Não tem sentido. Você oferece aquilo que o indivíduo quer e o que nós queremos por natureza, senão pecar. É natural para nós, porque somos pecadores. Portanto, há uma voz no coração dos pecadores e há pecadores que vão ouvir essas vozes que virão desses pecadores. Temos que tomar cuidado para ouvir essas vozes. É um mal declarado, nós já sabemos. Então, cá entre nós, quando alguém diz que vai promover o mal, nós já sabemos, é mal. Se você não foi contaminado, não vai fazer. A voz do manipulador, que esse tem que tomar cuidado e dizer, não, peraí, ele tem uma malícia superior à minha, eu vou me proteger dele. E a voz dos pecadores, ele está dizendo, mas isso é pecado. Embora seja agradável a mim, isso é pecado. E eu não vou ouvir o meu próprio coração, nem ouvi-lo também. É nesse sentido. Sobre isto, por que as pessoas, mesmo diante do mal declarado, ainda ouvem o mal? Às vezes, os lobos vêm em pele de cordeiro e surpreendem o rebanho. Outras vezes, é justamente a sua natureza de lobo que atrai as ovelhas. O mal é atraente. Eu já observei isso outras vezes aqui. Se você olhar para todas as nossas histórias, até as nossas histórias de heróis, o vilão parece mais sagaz, parece mais inteligente, parece mais atraente. Geralmente ele é mais esperto, geralmente ele é mais dominador. Ele tem um destaque. Não é assim, de certa maneira? E o herói? O herói geralmente é um sujeito meio bobo, assim, meio... Não sei, me dá um adjetivo que não seja ofensivo para alguém bobo, assim, vê lá. Me faltou aqui. É o quê? Lento. Ele é meio assim, mas por quê? Claro que tem que ter a inocência e tudo mais. Mas, é nesse sentido que eu quero dizer, o mal chama a atenção, o mal destaca, não é? O mal chama a atenção do nosso coração. Mas por quê? Porque nós somos cordeiros. E algumas vezes, os cordeiros admiram o lobo. Eles olham e gostam daquilo. Parece que quanto pior, melhor. Atrai. Senão, ninguém sairia à rua fantasiado de vilão. Não tem o menor sentido. É porque ele viu uma coisa boa, parece que é atraente. Para as crianças ainda, vai ao universo infantil, especialmente ao universo da escola. Quem é que faz sucesso na escola? No período da garotada? Será que é o estudioso? É o sujeito correto que segue todas as normas da escola? Será que é aquele sujeito que obedece o pai e a mãe e vai à igreja e anda com a Bíblia embaixo do braço para a igreja, para todo mundo ver a sua fé? Não, quem faz sucesso com a moçada na escola é o bad boy, não é? Quanto pior ele for, mais admirado será. Todo mundo vai respeitar. E sabe quem é culpado pelo bad boy ser bad boy às vezes? São as mulheres. As moças valorizam isso. Elas dizem, uau, aquele ali, olha lá para você ver. E o outro? Ah, o outro estudioso. Ninguém quer que é estudioso. O problema é que eles casam. Aí a mulher que casou com o bad boy, duras penas. E o que casou com o estudioso? Tem uma vida boa depois. Casou com o certinho, obedece às regras. Olha, agora é melhor ter casado com ele. Mas por que que lá na fase da infância não ficou admirando isso aqui? Isso aqui tem valor. Mas às vezes admira o lobo. É a ovelha que admira o lobo. É o mal que há no outro e há um mal declarado que nós precisamos de sabedoria para identificar. Se o mal declarado seduz, imagine o mal disfarçado. Algumas vezes o mal vem declarado, outras vezes vem disfarçado. E o mal disfarçado ele vem, às vezes, com a voz da juventude. Observe o texto de 1 Reis, no capítulo 12. 1 Reis, no capítulo 12, do verso 4 ao verso 11, nós temos uma história de Roboão. Não vou ler todos os versos, o suficiente para você lembrar da história e tirarmos aqui o princípio que desejamos, que é a voz da juventude. A voz da juventude, como um mal disfarçado, é aquela síntese que há no coração do jovem, de acreditar que ele sabe tudo. Que é a voz da juventude que tem razão sempre. E o mundo que ouve a voz da juventude é um mundo sem sabedoria. A voz da juventude é aquela ideia que o jovem tem no coração de achar que ele sabe tudo. Os mais velhos não sabem nada. Isso é o maior engano, que você pode perder toda a sua vida ouvindo a voz da juventude. Concordo que o nosso mundo está tão longe de sabedoria que aqueles que envelheceram na nossa sociedade hoje envelhecem, mas não amadurecem. É fato também. Não é a idade que traz sabedoria. A idade só traz a velhice. A sabedoria você tem que buscar. Se não fizer nada, não tem. Só envelhece. Isso é verdade também. Mas o jovem nem tempo teve para buscar, então é impossível ter. Ah, um jovem não pode ser sábio? Ele pode ter a sabedoria adequada para um jovem, mas ele não pode ter sabedoria que teria se ele tivesse vivido o dobro da juventude, é óbvio. Não é natural? Você viveu 20 anos, pode ter sabedoria para ter 20 anos de idade? Pode. Mas se você busca sabedoria para 20 anos, você não vai ter sabedoria aos 20, que poderá ter aos 40 se continuar buscando. Não é natural? Óbvio. Então, se um jovem de 20 anos é sábio, a primeira coisa que um jovem de 20 anos vai fazer, sendo sábio, é negar a voz da juventude. Ele nunca vai defender a voz da juventude. Ele vai dizer, eu sou sábio, por quê? Porque eu prefiro ouvir os que já andaram pelo caminho, não os que não passaram por ele. Então, um jovem sábio nunca vai acreditar na própria voz. Olha como é interessante. Capítulo 12, verso 4 a 11, a história de Roboão que assume o reinado, o lugar de seu pai, Salomão. Salomão morreu, Roboão agora é o rei. Ele volta para reinar porque ele havia abandonado a terra por causa de um conflito com um general, aquele que assumiu o lugar de Salomão. Quando ele volta para assumir o reinado, os anciãos, os sábios, aqueles que aconselhavam o Salomão, homens de confiança, homens que conheciam a terra, homens que passaram pela trajetória que o Roboão agora tem que atravessar. Então, no verso 4, o povo chega para Roboão e ele diz assim, olha, Roboão, você que agora é um rei, você tem que ter mais sabedoria que seu pai, porque seu pai nos escravizou, seu pai abusou do povo. Mas no verso 4, o povo então diz, teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, note que o povo não está negando servir Roboão, mas está dizendo, Roboão, tenha um pouco mais de misericórdia do povo, porque seu pai não teve, abusou. E o Salomão, de fato, abusou do povo. Porém, Roboão foi e tomou o conselho. Tá bom, olha, volte daqui a 3 dias que eu vou dar uma resposta de como será o meu governo sobre vocês. E o versículo 6 diz que Roboão foi tomar conselho dos homens idosos, os anciãos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, aqueles mesmos homens que aconselhavam Salomão. E esses homens, então, foram dar conselhos a Roboão e disseram a ele, como aconselhais que se responda a este povo? Como é que eu posso responder ao povo que estão dizendo que eu deveria ter maior misericórdia? Eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Roboão, ouça porque esse é o caminho correto para você seguir. Mas o Roboão pensou, mas esse conselho aí não é o conselho que o meu coração quer. E quando você nega o conselho daqueles que já passaram pela trajetória e não é o que você quer, você vai tomar conselho daqueles que têm a mesma idade, a mesma visão e a mesma cultura que você adquiriu. Então, o Roboão teve essa ideia, vou consultar os jovens. E eles foram perguntar no versículo 9, os jovens disseram, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Oh, gostei desse conselho. Sim, esse conselho, Roboão, você vai ser conhecido muito mais do que seu pai. Eles vão te respeitar muito mais do que seu pai. Diga para eles, você acha que meu pai é pesado? Você não viu ainda, o meu dedo mindinho é maior que ele. E sabe qual conselho o Roboão ouviu? O dos sábios, dos anciãos ou dos jovens? O texto diz que ele ouviu o conselho dos jovens. E o reino foi pior do que era antes. É a voz da juventude. Se você, jovem, está aqui hoje e você acha que sabe tudo, que ninguém sabe mais do que você, porque você é o homem da vez, isso é tolice. Um jovem sábio vai perguntar para os mais velhos. Mesmo que você tenha certeza de alguma coisa, desconfie de si mesmo, vá tomar conselhos. Seguir conselhos daqueles que amam a Deus, daqueles que têm algo para ensinar, daqueles que vão para o caminho do bem. Ah, mas os jovens. Olha, se tem uma coisa que, quando eu era jovem, se tem uma tolice entre jovens, e eu era sempre do contra, eu me converti aos 18, então eu era do contra. Se todo mundo dissesse que isso aqui é bom, eu queria encontrar alguma coisa ruim para não ser. E se alguém dissesse assim, eu duvido você fazer, mas quem disse para você que você é meu dono agora? Agora, isso me salvou de muitas tolices da juventude, porque entre os jovens, basta um falar assim, eu duvido você saltar daquela pedra. O indivíduo vai lá e coloca a vida dele em risco, só para provar o que o outro duvidou. Não é assim? É uma tolice gigante no coração do jovem. Eu duvido você passar de 200 km por hora nessa moto. Ah, então veja para você ver. Se você fizer isso, te pago uma Coca-Cola. Olha só. Já ouviu isso? Te dou uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola? Eu vou colocar minha vida em risco por causa de uma Coca-Cola. Mas o jovem acha que a vida é assim? A voz da juventude que você tem que aprender a negar, principalmente você que é jovem. A segunda voz é a voz da impiedade. O Salmo 1, no versículo 1, há um conselho muito importante sobre a voz da impiedade. O que é a voz da impiedade que, somada à voz da juventude, se transforma num conselho contra Deus e vem disfarçado? E por que vem disfarçado? Porque nós sempre achamos que, sendo voz de juventude, nos entende melhor. Meu pai não entende. Meu avô não me entende. Esses homens aí não entendem o nosso mundo. Eles já passaram. E a voz da impiedade? A voz da impiedade, ela vem dentro daquela comunidade que devia dar conselho sobre Deus, vem disfarçada de coisa boa. O Salmo 1, no versículo 1, diz: bem-aventurado, feliz, sábio, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Óbvio que a poesia, que vai continuar, vai dizer que, em contraste, aquele que não anda nesse conselho tem que andar no conselho da lei do Senhor. Mas observe como a voz da juventude se soma à voz da impiedade. Sentar-se à roda quer dizer conversa, de onde sai a instrução. Naquele período não havia lugares para se informar, então se assentavam às rodas diante de alguém que possa dar conselhos e falar com eles. Eles vão ouvir. É a ideia de uma influência, são seus influenciadores em que você se assenta à roda para ouvi-los. E ele diz: não dá conselho aos ímpios, aquele que é ímpio, o ímpio é o contrário do santo. O ímpio é aquele que ama a impiedade, aquele que não busca a santidade, aquele que não quer se tornar uma pessoa melhor e melhor para o outro, aquele que não quer conhecer a Deus e se tornar melhor para Deus. Esse, ele foge, ele não dá ouvidos, ele não anda no conselho. E qualquer coisa que está ligada a pecado, ele é repreendido, porque ele tem prazer na lei do Senhor. Esse é o mundo que ele está dizendo. E a voz da impiedade, então, é aquele que, contrariando a palavra do Senhor, está no meio daquele povo em que o próprio povo, sobre quem se escreve o Salmo, poderia ter acesso sobre seus influenciadores. Uma boa pergunta a ser feita à voz da juventude de hoje: quem são os influenciadores que formam a voz da juventude? Consegue responder no seu coração quem são? E se você respondeu a mesma coisa que eu, o mundo está perdido. Porque aqueles que vão influenciar a nossa geração e até influenciam a maior parte dos nossos pensamentos do mundo são pessoas que o salmista está dizendo: ímpio, pecador, escarnecedor. Nada com a lei do Senhor. E mesmo que alguém queira influenciar, porque hoje chamam de influenciadores pessoas da internet, que eu não entendo isso, não é influenciador coisa nenhuma. É gente que está lá atrás de dinheiro e fama, enganando pessoas que lhes estão dando dinheiro e fama. Só isso. Mas influenciando sobre o quê? Porque influenciar é sentar a roda, é andar com o indivíduo. E essa voz da impiedade vai ecoando nos corações dessas pessoas, assim como a voz da juventude. É um grande equívoco acreditar que se possa escapar do mal e, ao mesmo tempo, ser amigo de pessoas malévolas. Note como isso é importante para você que ainda é um infante. Tome cuidado com todos os seus amigos. Todos aqueles que se dizem seus amigos são escarnecedores, ímpios e pecadores. Tome cuidado com todos os seus colegas que, dizendo ser seu amigo, sabem mais que o seu pai. Vão dizer para você assim: seu pai falou isso, seu pai está arcaico, ultrapassado. Ah, isso aí é coisa de crente, você vai andar de caminho de crente agora? E você vai se envergonhando. E você fica fora da voz da juventude. Então é um equívoco você acreditar que você pode escapar, fugir do mal e ainda continuar sendo amigos e influenciado por pessoas malévolas. Engano seu. A sabedoria está em se afastar do mal, mas também em se distanciar daquele que não se afasta dele. É importante que você identifique o fulano, pecador, escarnecedor, ímpio. Se ele não se afastar do mal, me afastarei dele. É importante isso. E é importante que você tenha coragem de dizer isso para algumas pessoas que você conhece. Seja você uma criança, como estou dizendo aqui, um jovem, ou um adulto, ou um idoso. Se você tem amizade com pessoas que são pecadores, escarnecedores e ímpios, e eles contaminam a sua casa, cabe a você dizer: ou você se afasta do pecado, ou me afastarei de você. Não pense você que você não é incontaminável e que seus filhos não serão contaminados. É por isso que o mal vence. Porque aquele que é mau e sujeito ao mal não se importa com o mal. E aqueles que se importam com ele nada fazem. E o mundo se torna pior do que era antes, porque aqueles que amam o bem não têm coragem de se posicionar. Jovens não têm coragem de se posicionar para não perderem amigos, não perderem o colega. É a voz da juventude e a voz da impiedade que se torna também a voz da maioria. Se eu te perguntar nesse momento, será que é a voz da maioria, especialmente no nosso país? Claro que eu estou falando no mundo também, mas especialmente em nosso país, a voz da maioria é a voz de Deus? A voz do povo é a voz de Deus? Será que se você deixar todas as janelas do mundo abertas para o seu filho vai se tornar uma pessoa boa quando crescer? Será que você que é uma criança hoje, não, eu tenho mente aberta, naturalmente por viver nessa cultura odierna, no futuro serei sábio, santo, me dedicado a Deus e um homem puro? Será essa a resposta? Porque se a resposta for completamente negativa a essa, eu diria para você, feche todas as janelas, feche até as chaminés, porque vem até fantasiado de Papai Noel, desce por ela de vez em quando. Feche tudo, não deixe entrar nada, se proteja primeiro, crie maturidade, se arme e depois vá se aventurar no mundo para enfrentá-lo, senão você vai ser consumido. É a voz da maioria. Observe o texto de Êxodo, capítulo 23. Êxodo, no capítulo 23, nos versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 23, como já conhecemos, Moisés deu diversas leis que recebeu de Deus ao povo para educar o povo. Uma série de leis, no capítulo 23, nos dois primeiros versos, ele disse: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Em outras palavras, ele está dizendo: não produzam fake news na internet, notícias falsas. Não acreditem em tudo que falam para vocês. São manipuladores, são vozes ímpias, são vozes da juventude. O mal declarado tentando manipular vocês, e vocês não podem produzir isso. Versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te à maioria para torcer o direito. Note, não é a voz da maioria. Se você tiver no mundo de, como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, 99% dos brasileiros concordam com algo que Deus discorda. Você vai ficar com quem? Ah, mas a maioria deve ter razão. E como é que eu vou me colocar contra a maioria? Como vou sobreviver? Então você é somente uma marionete daqueles que te governam, daqueles que te orientam, daqueles que detêm a massa, daqueles que detêm a notícia. Não é incrível que num mundo como este que vivemos, as pessoas são manipuladas pela televisão e pela internet por notícias. E aqueles que têm esse poder fazem do mundo o que eles querem. Porque as pessoas acreditam em tudo que vem na televisão. Tudo que ouvem. Ah, mas como é que pode? O fulano de tal, ele é um artista famoso e fez a propaganda. Pouco se me dá que ele é um artista famoso. E por que colocam artistas famosos para fazerem propaganda na televisão? Porque o povo vai seguir aquele que é famoso. Se você não é famoso, quem é você? Vão te perguntar. Quem é você para me dar algum conselho? Quem é você? Se você não tiver fama, seguidores, você não pode dar conselhos. Para você dar conselhos para alguém, por que os famosos, toda vez que tem eleição, chamam cantores de rap, de funk, para dar opinião política? Só tem um sentido. A pessoa não sabe nada de política, mas é famoso. E se é famoso, pode dar opinião e conduzir pessoas a escolherem qual será o melhor candidato. É para indução pela massa. E Moisés está sendo aqui advertido por Deus e agora advertindo o povo: não caem notícias falsas, porque aqueles que dominam as notícias enganam vocês, manipulam vocês. E você não pode ir com a maioria, só porque é a maioria. A voz da maioria também representa uma voz nesse mundo tentando nos seduzir. À medida que o mal se intensifica no mundo, aumenta a necessidade de sabedoria. Você já prestou atenção nisso? Se o mal está ampliando a cada ano você precisa de mais sabedoria para sobreviver nesse mundo mau. Então, à medida em que ele vai se intensificando no mundo, a necessidade de sabedoria também aumenta. Então, quero propor uma reflexão para você, se isso é verdade. Que destino aguardaria nosso mundo se o mal se multiplicasse exponencialmente ao passo que a sabedoria decrescesse na mesma proporção. É só um pensamento. Que destino deveríamos esperar para o nosso mundo se por acaso isso acontecesse? Se por acaso o mal proliferasse, crescesse, e na mesma proporção em que ele cresce, a sabedoria também diminuísse? Que futuro haveria para esse mundo? Já respondeu no seu coração? E não é exatamente isso que está acontecendo? Então eu lamento ser o profeta do caos. O mundo diminui a inteligência, a sabedoria, a capacidade de discernimento, principalmente a capacidade de voltar-se para Deus e fazer as coisas que deviam fazer. Mas cresce o mal assustadoramente. Cresce o domínio que Moisés está dizendo, o domínio público de, por intermédio de notícias, de pessoas manipuladoras, pessoas que detêm a voz da maioria, cresce para o mal. E a sabedoria daqueles que podem se opor diminui. Qual será o futuro desse mundo? Quero estar vivo para ver e sofrer com os outros. Mas o mal vem disfarçado e vai seduzindo. Às vezes vem declarado, às vezes vem disfarçado e às vezes vem diluído. Observe então, em terceiro lugar, que o mal também vem de forma diluída. E quando vem diluído, é uma voz oculta. Uma voz oculta é aquele que o indivíduo fala e você não sabe de onde veio a voz. E o indivíduo que fala não sabe também de onde ouviu. E ninguém sabe de onde vem a voz, mas todos a obedecem, todos a ouvem. De forma literal, se você ouve uma voz oculta, é aquela voz, olha, tem alguém falando comigo, e você diz, mas de onde está vindo? Não sei. Mas você sabe que tem uma voz. Sabe que ela comunica, sabe que ela induz, mas você não sabe quem é o falante, quem é o agente. De forma figurada, todos nós sabemos que há uma voz ecoando no presente século, que todos passam a obedecê-la. E você pergunta, quem disse? Não sabemos quem disse. Não sabemos quando ecoa, mas todo mundo sabe que ela está aí. É o mal que está diluído nessa voz, que vamos chamar de uma voz oculta. Uma voz que não tem um agente próprio, mas ela ecoa. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, observe Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 15, no verso 33. Paulo estava se opondo a uma teologia que existia no seu tempo, que tentava contaminar aquela igreja de que não haveria ressurreição. A vida é só essa, você vive, aproveita, e depois que morrer, acabou. E Paulo está dizendo, vocês ouviram essa fake news? Ah, Paulo, tem muita gente grande falando, e tem muitos filósofos famosos, tem muita gente boa, graúda, falando isso na mídia. E Paulo está dizendo, você está ouvindo a voz da maioria? A voz da juventude? E você, então, foi contaminado pelo mal disfarçado? Sendo você um cristão? E Paulo, para combater esse pensamento que ele não acreditava, porque ele está dizendo, olha, se fosse então, vamos comer, beber e morrer, porque vamos aproveitar a vida, então para que seguir o bem? Para que fazer o bem se só te traz prejuízo? E nem era o darwinismo. No mundo de hoje, o darwinismo é uma voz oculta. É um bom exemplo de voz oculta. Se você sai por aí e fala assim, olha, eu não sou darwinista. Como você não pode? Você não está ouvindo a voz de Darwin ecoando? Quem é você para contrariar a ideia de que nós somos oriundos de uma subespécie evoluída? Quem é você para contrariar isso? Mas quem disse? Ué, foi Darwin que disse. Então, se o Darwin disse, eu sou aquele que se opõe ao Darwin, simplesmente. Não concordo com ele. Olha, mas quem é você para discordar dele? Ou seja, uma voz que fala, ecoa, e que todo mundo ouve e obedece, e acha que é inteligente ouvi-la e não questioná-la. Mas ninguém está dizendo. Vai aceitando essas ideologias, que não tem uma pessoa dizendo. Mas se você disser contra, é você que está errado. Por quê? Porque parece que ela já está ecoando de tal maneira e é aceitável pela maioria, que está ali contaminando todo mundo, as pessoas não sabem que tem uma voz dizendo para eles o que pensar, o que fazer, o que sentir. Agora, Paulo percebeu nos seus dias e disse assim, olha, quem disse isso para você? São pessoas famosas? Se o mundo está aceitando, então, meu amigo, então para de fazer o bem. Vamos viver como animais e morrer, esperar a morte. Mas o versículo 33, ele disse assim, não vos enganeis, ou seja, encontrem sabedoria, param de repetir ideias dos outros. As más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo é, se você não tiver sabedoria e ficar ouvindo tudo que te disserem, e só porque tem gente famosa, gente acreditando nisso, vai acreditar também, sem perceber, você corrompe os bons costumes, os bons hábitos, abandona Deus, abandona o bem, porque há uma voz oculta falando no seu ouvido. Você não sabe de onde vem, mas te contaminou. Essa voz oculta que Paulo falava era com ideologias, com uma crença específica, e nós podemos fazer uma aplicação direta a ideologias e a crenças específicas do nosso mundo, mas pode ser estendido também a pequenas influências por vozes ocultas que não identificamos. Volto para o mundo infantil. Então preste muita atenção, você que é um cristão, filho de uma família cristã, que quer servir a Deus e crescer como um homem que segue o bem e encontra Jesus no caminho. Você que está dentro da sua casa, está lá ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz dos pais, buscando sabedoria, mas o seu coleguinha lá não está fazendo isso. E ele vem para te influenciar. Se você já tem um celular, uma internet, você já sabe quantas vozes estão ecoando todos os dias na sua casa. E de gente com pouca massa cinzenta, diga-se de passagem, que eu não consigo entender. Eu não gosto muito de ouvir o YouTube, primeiro porque eu confesso a vocês que tenho um problema com o YouTube, que é o tom dos YouTubers. O tom dos YouTubers me irrita. Aquele negócio, até pastor vai virar YouTuber, ele tem que falar num tom assim, que tem que ser assim, e aí, moçada? Olha, quando começa um vídeo assim, por que não fala normal? É um senhor barbado, adulto, fala de coisa séria, fala assim, olha, então, minha equipe dá um recado para você, fala no tom normal, mas por que todo YouTuber tem que falar nesse tom ardido? Eu não sei. Quer dizer, eu sei. Porque é essa frequência que vai fazer você acreditar que ele está num programa de televisão, que ele é um apresentador de televisão. E que ele é, de alguma forma, alguém que vai ecoar o seu ouvido como um influencer. Aí o indivíduo começa a falar, passa a vinheta. Que passa a vinheta? Para que vinheta? Não é um programa de televisão, é um na internet, sim, não é na sua casa. O seu estúdio é o teu quarto, meu amigo. Você está falando para a câmera. Não, tem que ter tudo. Por quê? Porque tem que ter todas as enganações que a TV tem. Tem que ser enfeitado. Ganha aquele incauto, que são os jovens, que ficam lá, não, você viu fulano? Se você pensou em vários youtubers aí, não precisa denunciar o seu preferido, não. Fique. A voz oculta é essa voz, ecoa na internet, ecoa nos livros que lemos, ecoa na universidade que já aceitou aquilo como verdade, e de forma indireta, aquele nosso amigo que tenta nos contaminar com o mal e não percebemos de onde veio aquela voz. Você, pai, já não percebeu? Seu filho, às vezes, com algumas manias, fica, mas de onde meu filho tirou isso daí? Aí você vai ver os colegas com quem ele vive lá na rua, com quem ele joga futebol, com quem ele anda na escola. Ah, tá ali de onde ele tirou. Tá lá, a voz oculta. E tem também a voz secular. O que é a voz secular? Romanos capítulo 12, no verso 2, Paulo também alerta aquela igreja. Romanos capítulo 12, no verso 2, de que há uma voz secular. Voz secular é a ideia de que no Novo Testamento, não somente Paulo, mas outros autores utilizaram, para expressar que era a voz do presente século. O presente século seria aquela voz que ela é oculta, não há uma pessoa falando, mas todo mundo aceitou. Há um pensamento, e esse pensamento não é divino, não veio de Deus. Não são pessoas que amam e buscam a Deus, mas compõem o pensamento odierno. Foi chamado de voz secular, presente século. O mundo atual. E nós temos que perceber essa voz diluída em tantas coisas. A voz secular que Paulo fala em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele disse assim, eu vou ler também o verso 1, que eu acho que ajuda a compreender o verso 2. No verso 1, do capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas renovar a mente, não deixe a mente ser contaminada. E o que seria essa voz secular que Paulo não esclarece? Ele fala de um pensamento dominante que afastaria a pessoa de oferecer a si mesmo toda a sua vida, todo o seu corpo, como uma dedicação a Deus. O próprio Paulo não quis produzir uma lista. Mas envolve tudo o que o presente século te diz, que você ouve sem saber que está ouvindo, porque está diluído numa voz secular. Quer ver um exemplo? Até as roupas que você veste, você tem que se perguntar hoje, foi você que as escolheu ou foi a voz secular que escolheu para você? É algo para ficarmos atentos. Porque hoje nós nos vestimos como se vestiam na Idade Média? Porque hoje a voz secular que diz como devemos nos vestir está no presente século. Os seus hábitos e costumes de hoje. Foi você mesmo que escolheu porque viu um princípio e criou uma tradição coerente com seus princípios? Ou simplesmente porque você nasceu em São José dos Campos? No Sudeste, no estado de São Paulo e no Brasil, então há uma voz dominante dizendo tudo que você tem que pensar, sentir, e você vai somente obedecendo irracionalmente. E o mundo vai mudando e você muda com ele, sem questionar todas as coisas. Eu não estou propondo aqui que há uma forma de vestir para negar isso. Eu só quis colocar para você pensar. Será que a forma como você vive, até a roupa que você vive, você que escolheu? Ou tem alguém escolhendo para você e você não percebe como voz oculta? Porque o que o Paulo estava falando é, não tem uma lista. Se nós não escolhemos as roupas que vestimos, mas a roupa tudo bem, não tem problema andar na moda. Não tem problema. Quem não quer andar na moda vai sofrer. Exemplo, eu não tenho nenhum compromisso com a moda. E isso me traz certos sofrimentos, porque você vai comprar um sapato, o sapato sobe metade dele no bico de hoje, para homens, não entendo essas coisas. Porque está na moda. Eu falo, mas não tem sapato de bico redondo? Aí o vendedor diz assim, tem, mas o bico redondo custa 3 vezes mais, porque ninguém mais usa isso. Mas o bico redondo, que é confortável, por que você vai pagar metade no sapato com uma ponta? É para matar a barata no canto, talvez? Né? Não faz o menor sentido. Mas é isso que está usando hoje, aí eu não consigo comprar sapato masculino. Você vai comprar um tênis, tem tantas cores nos tênis, ainda tem a marca. Aí eu pergunto para o vendedor, eles vão me dar desconto para fazer propaganda deles na rua? Eu quero um discreto, que não apareça a marca, que tenha menos cores. Não tem aí uma cor sólida? Não, não se usa mais isso. Olha, então não se usa mais isso, não consegue. Aí você tem que se sujeitar, porque senão paga mais caro e dá trabalho para achar. Não é assim? Então, se você quiser andar na moda, não tem nenhum problema andar na moda. Mas é um exemplo que, se eles ditam a sua moda, será que eles estão preocupados em ditar só a sua moda ou também seus valores? Você acha que o mundo não tem interesse em ditar os seus valores? Então temos que ficar atentos. Certamente, você já ouviu o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Quando a voz da maioria é ouvida e obedecida, torna-se verdadeiro o adágio e o Deus desse século passa a governar. Paulo falou que há um Deus nesse século. Há uma voz secular que domina todas as eras. E há uma voz secular e há um Deus nesse século governando o nosso mundo. Então a voz do povo é a voz de Deus, não do Deus verdadeiro. Mas a voz do povo, quando obedecida, se torna uma voz de uma espécie de Deus ditando as regras. E se dita a regra do comportamento, diz a regra da fé também, de como se deve crer. Por fim, sobre o mal diluído, há uma voz oculta que não sabemos de onde vem. Não há um agente claro. Há uma voz secular que não é um agente definido. Ela simplesmente está naquele presente momento. E a voz da propaganda. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 13 a 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. A voz da propaganda. A voz da propaganda, observe, primeira de Pedro 1, 13 a 16. Ele disse, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Falando para cristãos que conheceram a Deus, conheceram a Jesus e agora não podem mais seguir os mesmos princípios. E ele está dizendo, então vocês precisam de sobriedade. Porque há um mal diluído no mundo. E esse mal, ele conversa com o mal que há em vocês, com os desejos que vocês têm no pecado. E esse mal atende o mal que está no seu coração. É a propaganda. Ele cria exatamente aquilo que você vai comprar. Jamais alguém fará uma propaganda que vai oferecer algo que o outro vai sentir ofendido, que não vai vender, que não vai atender os desejos daquele seu cliente. Assim é o princípio de propaganda. E o que Pedro estava dizendo é que existe uma voz no mal no mundo que também faz uma propaganda para o seu coração, oferecendo caminhos para que você possa atender os seus desejos. Como é que você vai escapar disso? Lutando contra o mundo e mudando o mundo? Isso é impossível. Mas você pode mudar os seus desejos. E se você mudar o seu desejo, você para de comprar aquilo que o mundo está vendendo para você. Essa é a sobriedade. É uma sobriedade para você viver nesse mundo cheio de propagandas, de todos os níveis? Sim. É uma sobriedade para que você possa também enfrentar a sedução desse mundo que seu coração quer. Seus desejos não são mais os mesmos. O mal está diluído. O mal oculto, que aparenta ser o bem, que é vendido, então, nessa propaganda, nessa voz oculta, é a voz da maioria, é a voz da juventude, que se junta no mal que está diluído do mundo, um mal oculto que tenta atender o seu coração como propaganda. Esse mal oculto, que aparenta ser o bem, é muito mais perigoso. Muito mais perigoso que o mal declarado, muito mais perigoso daquele mal que está ali identificado tentando te influenciar. Esse é mais perigoso. Os danos são profundos, mas imperceptíveis. Você não percebe que está sendo atingido. Você não percebe que está sendo contaminado. Você não percebe que está sendo ferido pelo mal e que está se tornando um também. Os danos são profundos, mas imperceptíveis. Devolvo as perguntas para terminarmos essa reflexão. Você sabe identificar quando o mal que está no outro tenta te influenciar? Essa é uma pergunta que você tem que responder a Deus nesse momento, se você tem sabedoria para identificar. Você sabe quando as pessoas são agentes do mal tentando te influenciar ao mal? Identifica isso, tem sabedoria para isso? Se não tiver, se a resposta for negativa, eu te aconselho agora, nesse momento, a refletir, a voltar para casa, a estudar a palavra de Deus nesses versos e a se tornar mais sábio quanto a isso, para não ser contaminado desse mundo. A segunda pergunta é como você reage quando percebe o mal que há no outro. Talvez a primeira pergunta você tenha uma resposta positiva. Eu identifico, eu sei quando o mal tenta me contaminar. Se você consegue identificar, como é que você reage? Você não se importa? Ah, é meu amigo, não me deixarei contaminar. Eu não tenho preocupação com isso, não fecharei as janelas da minha alma, nem da minha casa, e eu vou andar livremente por esse mundo, não me preocupo com isso. Então você acha que é mais esperto que o mal, e o mal te pega. Porque muitas vezes ele é oculto, ele vem disfarçado de bem. Como você reage quando percebe que o mal que há no outro? E por fim, como você se protege contra a voz do mal que está no presente século? Como é que você se protege? E como protege seus filhos? E como você está criando sabedoria para não ser levado por este mundo? Ou você criou a ilusão de que esse mundo é um mundo bom que caminha na direção de Deus? E aí você será só mais uma ovelha no meio dos lobos e contaminado e levado para o caminho do mal. O que você tem feito, como é que você está se protegendo, vai definir exatamente o que você vai ter lá no futuro. Perto de Deus ou longe de Deus? Que voz você anda ouvindo? Que voz te influencia? Vamos orar e colocar isso diante do Senhor, onde cada um pode sondar o próprio coração. Só você conhece o seu próprio coração, além de Deus, que conhece muito mais do que você, e só você pode avaliar a própria vida e ouvir esse conselho, se tornar mais sábio, se aproximar de Deus, ou não se importar e ter que lidar com o mundo caído, perverso, que vai te contaminar. Senhor nosso Deus, nos colocamos em tua presença para encerrar a meditação que iniciamos. Quando falamos com o Senhor inicialmente, dissemos que tínhamos clareza que há um mal no mundo e que esse mal nos contamina. Que somos facilmente conduzidos pela voz que há no mundo, porque ela está presente no outro e também em nosso próprio coração. Sendo nós pecadores, estamos suscetíveis à propaganda desse mundo. Esse mundo tem tudo a oferecer àqueles que querem satisfazer os seus próprios pecados. Nós somos pecadores, mas não desejamos satisfazer o pecado. E por lutar contra o caminho do mal, por santificar as nossas vidas e por crermos que o caminho do Senhor supera qualquer prazer que essa terra tenha a oferecer, nós sabemos que estamos andando na contramão do presente século. Há uma voz aí fora, ecoando todos os dias em nossos lares, diante de nós, em tudo que estamos lendo, observando, ouvindo, e também contamina nossos filhos. Assim como eles, queremos sobreviver nesse mundo, sem entregar o caminho do Senhor, sem nos perdermos no meio a tanto mal, encontrarmos o Senhor em todas as coisas. E para isso necessitamos de sabedoria. Dê-nos o conhecimento da tua palavra, dê-nos a obediência no coração e a sabedoria para discernirmos o mal que há no mundo, nos protegermos dele e reagirmos conforme o desejo do Senhor. Assim oramos e confessamos isso em nome de Jesus. Amém.